As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem com 80 anos de idade tinha na sua residência em Santarém uma arma de fogo curta, classe B1, tipo pistola defesa, calibre 6,35mm, 1099 munições de vários calibres e 35 cartuchos. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através do Núcleo de Armas e Explosivos, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar investiu cerca de 468 mil euros na recente edição da Festa dos Tabuleiros. Deste montante, 270 mil foram transferidos diretamente para a Comissão Central e 198 destinaram-se à aquisição de bens e serviços como a iluminação e sonorização, 81 mil, aluguer de sanitários, 18 mil e até o pagamento de estadias a jornalistas, sendo que este valor não foi dado a conhecer na recente reunião do Executivo. O Partido Social Democrata não ficou convencido com estes números e pediu mais explicações, neste caso pela voz da vereadora Célia Boné, que ficou de apresentar um requerimento para que a Câmara explique com mais pormenor este investimento que rondou o 500 mil de euros.
Aqui na descrição dos custos totais é muito ambíguo. Serviços de iluminação e sonorização da Festa dos Tabuleiros, 81 mil euros. É visível, são várias empresas, é apenas uma. Aqui também no serviço de aluguer de sanitários, 18 mil euros. Eu não estou a dizer que não eram necessários. Temos festa, temos que ter sanitários. Serviço de aluguer de painéis e apoio técnico, 18 mil euros. Aluguer e painéis de apoio técnico também não consigo chegar lá. Estadia de jornalistas da Festa dos Tabuleiros. Quais foram os jornalistas? RTP, SIC, jornalistas de escrito. Porque este montante que está aqui também não é suficiente para os jornalistas todos. Pagámos uns e não pagámos a outros. Qual é aqui a diferença? Porque o montante é pequeno para ter sido para pagar os jornalistas todos. Portanto, e a quem é que pagamos? Divulgação da Festa dos Tabuleiros, 3.951. Divulgação o quê? Na televisão, nos programas? Pagámos alguma coisa aos programas que divulgaram? Qual foi esta divulgação? Depois, divulgação da Festa dos Tabuleiros também, outro montante. Portanto, não sei porque é que não está em conjunto. Divulgação da Festa dos Tabuleiros.
A contabilidade foi feita pela Hertz, baseada nos dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Desde junho último e até 5 de setembro, o Distrito de Santarém tinha registro para 464 incêndios, numa lista em que Santarém, Tomar e Abrantes estão à cabeça como os concelhos com maior número de ignições. No entanto, pelo menos até agora, não há registro para notícias que indiquem a detenção ou identificação de supostos incendiários. As pessoas queixam-se da falta de segurança, as autoridades lamentam a falta de meios. A propósito destes números, Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, em declarações à Hertz, disse não ter dúvidas de que há mão criminosa à solta e pede para que as investigações em torno da causa dos incêndios seja uma prioridade para o governo.
Em primeiro lugar, é importante dizer que com uma taxa tão grande de eficiência no primeiro ataque, ou seja, com tantos fogos e com a área ardida tão reduzida, é a maior homenagem que devemos prestar aos bombeiros, à Proteção Civil desta região e também à GNR, que tem colaborado, e aos sapadores, aos autarcas, obviamente. Tantos fogos que são apagados no espaço de 2-3 horas, é um bom sinal do efetivo. Agora, tantas ignições na região é revelador, e quem me conhece sabe que eu sou sempre o último a falar de mão criminosa, porque a mão criminosa desculpabiliza muita incompetência que por aí vai, muitas vezes, nestas estruturas, mas no caso, claro, aqui da zona de Tomar, até um pouco de Abrantes, de Ourém, têm surgido muito mais fogos do que é habitual e a horas tardias, e eu já tive a oportunidade de conversar com vários autarcas da região. Aqui há obviamente, só pode haver mão criminosa. Não é normal. Alguém anda a tentar deitar fogo a esta região, alguém anda a tentar, por loucura ou por outra razão qualquer, fazer arder toda esta zona. Há conselhos que então, por caso de Tomar, tem sido fustigado por fogos no mesmo sítio a horas estranhas, e eu não tenho dúvidas que aqui tem que haver mão criminosa. Se me diz que as autoridades têm poucos recursos, então têm que ser postos recursos aqui. O país tem uma ameaça à sua segurança brutal, que são os incêndios. Eles muitas vezes já surgem por causa natural, então se a mão criminosa aumentar ainda mais essa probabilidade, esta deve ser uma prioridade da investigação, e sobretudo as autoridades devem ter meios. Eu não tenho dúvidas que as polícias têm vontade, têm motivação, mas não têm mais uma vez mais para desempenhar a sua função, porque também elas foram afetadas pela austeridade e basta ver que ao longo dos últimos anos as queixas têm havido sobre falta de meios, falta de pessoal, falta até de carros para poderem fazer o seu trabalho. E aqui é um alerta que fazemos também ao próprio governo e às autoridades que é preciso investir e é preciso investigar, porque alguém quer deitar fogo a esta zona e nós temos que todos juntos denunciar isto e conseguir que as autoridades façam o seu trabalho e tenham um meio para o poderem fazer.
Entretanto, ainda em matéria de incêndios, registro para o decisivo papel dos helicópteros KMOV no combate às diferentes ocorrências que têm surgido de norte a sul do país. Duarte Marques, que em julho denunciou o facto de três helis estarem então parados no hangar, visitou o Centro de Meios Aéreos de Ferreira do Zêzere, onde está localizado desde então um destes importantes meios de combate aos incêndios e um grupo de elementos dos GIPS da GNR. E desde que chegou à região, este KMOV já fez 2 mil descargas de água em 33 missões de socorro, num total de cerca de 90 horas de voo, revela Duarte Marques.
Os dados são claros. Só neste quase 2 meses, desde que chegaram os KMOV, e chegou este KMOV a esta região, já fizeram 2 mil descargas. São cerca de 90 horas de voo e, portanto, nós podemos imaginar o que é que foi evitado por esta operação, com a ajuda dos bombeiros e dos guipos da GNR, mas este meio aéreo pesado veio reforçar brutalmente a capacidade de resposta no ataque inicial. Isto revolta-nos ainda mais, porque é perceber que durante um mês da época mais problemática dos incêndios, estes helicópteros estiveram parados, fechados no hangar. Valeu a pena fazer a nossa denúncia, se por um lado, durante estes dois meses, há mais segurança para as pessoas, revela ainda, sobretudo, que a incompetência do governo que manteve estes KMOVs parados poderia ter evitado tragédias como aquelas que aconteceram em Vila de Rei, na Sertã ou no Conselho de Nação. É por isso que eu digo sempre que nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance e mesmo assim isso pode não ser suficiente para evitar uma tragédia. Mas quando não fazemos aquilo que está ao nosso alcance, estamos a ser irresponsáveis e, sobretudo, incompetentes.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve um homem com 56 anos pela prática do crime de violência doméstica no Conselho de Tomar. No âmbito da investigação, em que os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a mulher de 56 anos e sobre os seus dois filhos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 3 espingardas, 62 cartuchos e na detenção do suspeito. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido para o estabelecimento prisional de Torres Novas.
Rádio R, informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, refere que todos devem fazer a sua parte na luta contra a vespa asiática. O assunto, o preocupante assunto, sublinha-se, foi alvo da análise na recente reunião da autarquia na Bantina, à altura em que o vereador José Delgado chamou a atenção para a falta de informação da maior parte da população em torno desta espécie invasora, sugerindo que o município aproveite as faturas da água para fazer chegar a todas as pessoas dados mais concretos sobre a vespa asiática ou velutina. O Presidente respondeu então que todos devem fazer a sua parte, ou seja, que todos devem colocar armadilhas para apanhar o maior número possível destes insetos, admitindo que as estruturas colocadas um pouco por todo o concelho são insuficientes face à presença atual da vespa.
Hoje tem, de facto, repercussões graves e esta situação começa a criar o pânico entre a população. Em bom tempo e de forma eficaz e objetiva, foi desenvolvido este impresso através da Câmara Municipal, situação que entre nós tínhamos afinado para que houvesse um documento que informasse com eficácia e com objetividade a população. No entanto, nós e todos nós andamos no terreno, eu que moro mais lá para o lado da aldeia, as pessoas têm muitas dúvidas ainda sobre o que é isto, desconhecem totalmente. Portanto, a vespa velutina, a vespa asiática, continua a devastar, continua a criar o pânico nas populações. Destroem as abelhas e outros insetos polinizadores. São agressivas para os seres humanos e podem causar a morte. O folheto da vespa velutina, um folheto eficaz e de fácil leitura e compreensão, com informação bem objetiva, que é o que se pretende, emitido pela Câmara Municipal de Tomar, está a ser distribuído, mas não está a ser distribuído de forma massiva. Então é preciso tratar, como já disse, de forma eficaz esta temática num sistema preventivo que seja importante e chegue à população em geral. Assim, de forma a reforçar esta ação, julga ser importante que o folheto chegue a toda a população de Tomar, como conjuntamente com o recibo da água.
Vereador, efetivamente o folheto está feito, está distribuído junto das, sobretudo das juntas de freguesia, bem como foi dadas ações de formação nas juntas de freguesia de como construir uma armadilha. E uma armadilha constrói-se, por exemplo, com uma garrafa de 1,5 litro de água. Esta é uma daquelas matérias que, a exemplo daquilo que existe na Proteção Civil, todos nós somos agentes de Proteção Civil, também todos nós temos que fazer a nossa parte naquilo que é a construção e a colocação de armadilhas. O município de Tomar colocou, tem cerca de 400 armadilhas no concelho, distribuídas pelo concelho, mas são manifestamente insuficientes e, portanto, não acredito que haja algum concelho no nosso país que consiga cobrir a totalidade, atendendo àquilo que tem sido o aumento da população da vespa, quer volutina, quer crabro, e, portanto, cada um também tem que fazer a sua parte.
Um homem ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste do trator que manobrava em atividades agrícolas. Aconteceu na localidade de Maceirinha, concelho de Leiria, na manhã desta segunda-feira. A vítima terá ficado debaixo do veículo após o despiste. Importa recordar que, ao operar este tipo de veículos, é obrigatório, por lei, a utilização do chamado arco de segurança, que, em caso de despiste, evita precisamente que o trator fique por cima do seu condutor, uma das principais causas de morte em trabalhos agrícolas de norte a sul do país. A revelação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. A recente edição do Festival de Estátuas Vivas de Tomar registou a entrada de 8 mil pessoas, número que significa um decréscimo em relação a 2018, altura em que estiveram presentes cerca de 12 mil. Perante isto, a própria vereadora referiu em reunião do Executivo que o festival tem de ser repensado e que será necessária uma reestruturação. O facto de outros concelhos de envolvência também promoverem festivais deste tipo foi outra das razões avançadas para repensar o atual modelo. A outro nível, sublinha-se que ainda não são conhecidas as contas finais da recente edição. Foi a vereadora Célia Boné, do PSD, a questionar Filipa Fernandes em torno de um ponto de situação sobre a recente edição das Estátuas Vivas.
As Estátuas Vivas, portanto, já temos o balanço. Tivemos um total de visitantes de cerca de 8 mil pessoas. Houve um decréscimo. Ponto esse que nos leva a repensar, portanto, o festival e que já estamos, então, em processo de avaliação do Festival Estátuas Vivas e, obviamente, a pensar no seu futuro para 2020. Portanto, já estamos em processo de avaliação para 2020 porque requer, obviamente, uma reestruturação, uma vez que, quando o Festival de Estátuas Vivas foi criado aqui no nosso concelho e bem, era, provavelmente, dos poucos festivais nacionais e, neste momento, aqui mesmo ao nosso lado, seja Santarém, seja Coimbra, entre outros concelhos, fazem Festival de Estátuas Vivas, que não o faziam, nos mesmos moldes, Festival de Estátuas Vivas puro e duro. Está na altura de nós, município de Tomar, não fazer mais do mesmo, não fazer mais que os outros, mas sim repensar neste festival como associando a outras artes e não só ao Festival de Estátuas Vivas.
Eu peço desculpa, eu não percebi. Tivemos 8 mil visitantes, foi um decréscimo de quanto? E já agora, se deu lucro ao prejuízo, portanto, ter menos visitantes não quer dizer que tenha corrido mal.
Em relação às contas, ainda não temos a totalidade das verbas investidas e as receitas. No entanto, dizer-vos que no ano 2018, o que aconteceu foi nós também as crianças não tinham pulseira, não tínhamos uma contabilização correta do número de crianças que visitaram, não é? Contudo, demos uma estimativa, portanto, o ano passado fizemos uma estimativa de 12 mil e este ano, com os números concretos, 8 mil.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha vai receber no dia 5 de outubro, pelas 17 horas, a apresentação do livro Sentimentos Livres, da autoria de Cláudia Santos. Esta autora, natural do concelho barquinhense e residente em Tomar, lança-se desta forma no mundo da escrita, com um conjunto de textos marcados por uma opinião muito própria em torno de diversos temas do dia-a-dia. Em declarações à ERDS, Cláudia Santos apresenta os Sentimentos Livres.
O livro, acima de tudo, retrata ou tem agregado vários textos sobre temas completamente distintos que fui escrevendo ao longo do tempo, em que abordo muitos assuntos da vida quotidiana de todos nós, desde o que é estar em família, o que é que nos motiva, o que é ter perda de alguém ou de alguma coisa, e são as formas como eu sinto todos esses temas, a forma como eu os vejo, e sempre numa perspectiva de que há sempre o dia da manhã, há sempre algo de bom no meio de tudo o que nos acontece. Por isso é a minha visão e o meu ponto de vista sobre diversos temas. Ao todo são cerca de 70 temas diferentes e é um pouco isso. Eu penso que abordo os temas com alguma profundidade, como me referiu a pessoa que me escreveu o prefácio, e uma forma muito genuína de ver estas coisas, que poderia ser qualquer pessoa a escrever, porque muita gente se identifica com aquilo que eu tenho escrito, e são essas as observações que me têm feito. Por isso é um pouco isso, é que se lerem efetivamente estes textos, são capazes de se reverem muitas das coisas e pensar isto afinal até é fácil.
Ou seja, já tem aqui, já obteve reações àquilo que é o seu livro.
Sim, porquê? Porque eu ao longo do tempo, alguns destes textos fui publicando na minha página do Facebook. E agora, claro que tiveram tratamento e foram arranjados, não é? Para poder ser editados, mas na essência, os textos em si, várias pessoas foram ao longo dos tempos comentando e também foram elas que me foram incentivando a tomar este passo de editar o livro.
E agora, o mais difícil está feito, ou seja, o lançamento de um primeiro livro, ainda tem a coragem, entre aspas, para continuar neste mundo, no mundo da escrita?
Tenho, é assim, isto eu penso que é uma coisa que nasce connosco ou que vamos ganhando ao longo da vida e também com a experiência que a vida nos vai trazendo, não é? E a forma como eu sinto a escrita e como escrevo, acredito que vou continuar a sentir necessidade de pôr no papel aquilo que eu sinto sobre as coisas mais diversas da vida.
E onde é que podemos, nesta altura, encontrar o seu livro?
É assim, neste momento o livro está a ser editado por uma editora de Leiria, que é A Hora de Ler. Como é o primeiro livro, vai ser tipo uma fase experimental de ver como é que vai correr. Estou com alguma prudência na emissão dos exemplares, no entanto, podem sempre com um contacto através de mim obter o livro ou da editora.
E agora, a tal apresentação em Vila Nova da Barquinha, claro está, digo eu, por motivos sentimentais.
É assim, em Vila Nova da Barquinha, porque é a minha terra, foi onde eu nasci, onde eu cresci, e apenas saí de lá com 17 anos para ir para a faculdade, e depois não retornei, não é? Porque depois a vida faz-nos caminhar. Mas, de facto, achei que devia ser ali na terra que me viu nascer, e até porque quem vai fazer a apresentação do livro é uma professora que me deu aulas no ciclo também, que também deu aos meus irmãos, aos meus sobrinhos, por isso é alguém que tem acompanhado a evolução da minha vida e tinha todo o sentido de ser ali, na terra onde nasci e cresci. Agradecer esta oportunidade e convidar que, de facto, desfrutem da leitura e que possa ajudar de alguma forma a ver que, mesmo quando tudo parece um bocadinho difícil, há sempre coisas boas a acontecer à nossa roda e que, por Deus, a vida nos leva a não estar tão despertos para as situações. É um pouco.
A pensar na segurança de milhares de crianças e jovens do Conselho, o Executivo Municipal de Ourém adotou medidas de prevenção, como, por exemplo, a renovação das passadeiras e da sinalização constante nas áreas envolventes de cada uma dos demais centros escolares do território oriense. A ação teve especial incidência junto às escolas das cidades de Fátima e Ourém, tendo sido igualmente prevista para as vias envolventes dos restantes centros escolares e demais escolas básicas espalhadas pelo Conselho. O Executivo, liderado por Luís Miguel Albuquerque, entendeu a abertura do novo ano letivo como um momento-chave para assegurar condições superiores de segurança a crianças, jovens, respectivas famílias e demais cidadãos.
Rádio F, a primeira a informar.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.